Porque invisto em uma tese, uma ação, papo reto.
Bom dia, investidora. Bom dia, investidor. Eu sou o Renato Santiago. Está comigo aqui o Javier Tello, da RPS Capital. Hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente. Como você sabe, a gente faz aí um mergulho um pouco mais profundo em uma ação geralmente brasileira, mas hoje a gente está internacional, mas ainda assim falando de Brasil. A gente vai falar da chegada da Shopee e no efeito que isso vai ter no e-commerce brasileiro e, claro, inclusive das empresas que estão na nossa bolsa, né? Mas antes disso, bom, como disse, está comigo aqui o Javier, que também vocês vão perceber que é um cara internacional. Javier, muito bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Antes da gente começar a falar de Shopee e de e-commerce, queria que você se apresentasse rapidinho para o pessoal e dissesse quem é você aí nos 30 segundos. Bom dia.
Tá, Renato, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Eu comecei minha carreira trabalhando em Londres, né? No Deutsche Bank. Eu trabalhava como analista e depois como PM no time de Global Emerging Markets. Fiquei lá 5 anos e depois que eu mudei para Brasil, no ano 2017, para trabalhar na RPS, né? Desde então que eu estou lá e focalizo mais meus investimentos em Latamex Brasil, sim? Com alguma virada aí de alguns países de emerging markets, algumas companhias tipo assim, porque eu já conheço bem.
E só para explicar para o pessoal, você não é brasileiro?
Eu não sou brasileiro, né? Dado o sotaque, eu sou argentino.
Legal. Mas fala muito bem o português.
Obrigado.
Vamos lá, então, começar. A Shopee está chegando aí, né, Javier? Está fazendo um barulho, está sendo bastante agressiva na chegada. O e-commerce brasileiro está bombando, né? Tanto o e-commerce em si, quanto na bolsa. Aqui no Stock Pickers, o pessoal é apaixonado pelo Mercado Livre. Se fala muito aí até da Via Varejo, da B2W, entre outras empresas. Mas a Shopee está chegando com força. Eles são uma empresa totalmente diferente de todas que existem. Como é que você vê essa chegada deles? O que pode acontecer para essas empresas, inclusive?
Então, Renato, vamos por partes, né? Eu acho que é bem importante dar uma descrição do grupo dono da Shopee, né? Porque a Shopee não é um standalone company. Você está dentro de um grupo. Vive dentro de um ecossistema muito importante que serve para explicar por que a Shopee tem essa entrada. Não só no Brasil, sino no Latam, em cada mercado novo que os caras querem entrar, sim? Eu já tive pessoas perguntando-me, mas cara, a Shopee está entrando, a AliExpress também, a Wish também, vai ser, entendeu, game over para as brasileiras. Falo calma, não é assim, sim? A Shopee tem algumas características particulares do grupo, do ecossistema onde eles vivem, que fazem uma questão muito diferente com a AliExpress ou outro player internacional, sim? Então, vamos lá. A Shopee vive dentro do grupo da Sea, Sea Limited, sim? S-E-A Limited. SEA stands for Southeast Asia, sim? Os mercados onde tradicionalmente operava essa companhia. A companhia começou como a Garena, que é uma companhia de gaming. Sim? Foi fundada no ano 2009 por um cara do nome Forrest Lee, um chinês, mas a companhia foi fundada e incorporada na Singapura, que é um dato não menor, né? Porque dado toda a pica regulatória que está rolando na China, né? Particularmente em gaming, isso aí é um destaque importante. Né? Os caras não operam na China. Então, a Garena começou mais como um chat aí entre gamers, tipo uma plataforma social, sim? Foi no ano 2010 que eles pegaram a licença para distribuir um dos jogos da Tencent, sim? O League of Legends. E aí que meio que virou um pouco o cenário para eles, né? Desde então, eles começaram a incorporar mais jogos da Tencent, sim? E eles têm uma parceria bem legal com a Tencent, onde eles distribuem, são publishers dos games da Tencent no Sudeste Asiático, no Taiwan e alguns na Índia. Esse não é um dato menor, sim? Isso permitiu, assim, entender como adaptar o conteúdo a diferentes países, a diferentes regiões. Depois eu vou dar alguns exemplos disso, sim? Inclusive, também um dato importante é que a Tencent ainda tem um stake relevante na companhia, né? Porque acredita na companhia. Tem um stake de 23%. Ao longo dos anos, eles desenvolveram a capacidade de criar jogos. E aí, no ano 2017, eles criaram o Free Fire, sim? O Free Fire, hoje em dia, é uma sensação global. Sim? Depois vamos falar um pouco mais no detalhe, porque também é um ponto mega relevante para essa história de sucesso da Shopee. Mas o Free Fire representa, hoje em dia, 90% das vendas dentro da divisão de gaming deles. E a divisão de gaming representa, hoje em dia, mais ou menos 40% do grupo. Sim? Depois do gaming, tem o e-commerce, a Shopee. Sim, a Shopee representa mais ou menos uns 55% das vendas do grupo. Principalmente no Sudeste Asiático, sim? 75% do business deles ainda é o Sudeste Asiático. Só um pouco agora que começou mais no Latam, sim, uns 20% das vendas, e depois uns 5% que outros. Tá? E tem uma pequena divisão de fintech, que é a Simani, que ainda é muito incipiente, sim, dentro deles. Representa menos de 5% das vendas. Tá? Então, vamos entrar dentro da Garena, sim, essa parte de gaming, para entender como é que a Shopee é um caso diferente de sucesso. Sim? Vamos destacar três pilares importantes. O primeiro deles é aquela capacidade que eu falei de adaptar o conteúdo para os diferentes países e regiões. Sim? Tem um exemplo aí engraçado, né? Na Vietnã e na Tailândia, que são alguns dos mercados onde eles operavam, tipo, o pessoal utiliza muito cash ainda, assim, muito dinheiro. Então a Shopee falou, tranquilo. Eles colocaram centros de lojas ao longo dos países, sim? E falaram para todo o pessoal, pode ir lá, botar dinheiro, e o merchant carrega esse dinheiro no wallet. E aí eles resolvem o problema, entendeu? Além disso, eles adaptam o conteúdo, adaptam o idioma, etc. Assim, então eles têm essa capacidade. Depois disso, a Garena é um gerador de caixa monstro, sim? Para você entender um pouco a dinâmica do Free Fire, hoje em dia tem 150 milhões de daily active users. 150, sim? E tem 350 milhões de monthly active users. É o segundo jogo mobile mais jogado no mundo, sim? Só depois do Among Us, que talvez conhecem, e por cima do Candy Crush, que também conhecem provavelmente, sim? Não vou entrar muito no detalhe do Free Fire, é muito fácil de jogar, sim? As requerimentos técnicos de tecnologia é mega básico, sim? É free to play, só que você gasta depois dentro do aplicativo, e já vamos a falar disso, né? Assim como um tudo, hoje em dia gera zero EBITDA, sim? Tá break-even, só que a Garena, a divisão de gaming, que representa 40% das vendas, gerou no ano passado 2 bilhões de dólares de EBITDA. E esse ano agora vai gerar mais de 3 bilhões de dólares de EBITDA, sim? De novo, para vocês entenderem o que os caras criaram nessa divisão. Eles têm uma EBITDA margem de uns 60% a 65%, né? E eles crescem, temos um CAGR 21% a 24%, uns 20% a 25% do top line. Se você olhar Activision Blizzard, se você olhar Electronic Arts, os caras mais pica, mais bons dentro do gaming do mundo, eles têm margens de 45%, 35% e crescem no top line uns 10%, 15%.
Bom, sim, Javier, então, só vamos esclarecer o que é o CAGR, pessoal, é o crescimento...
É o crescimento compounded, sim, ao longo dos anos, tá?
Isso.
Sim. Então, eles têm essa geração de caixa que poucas companhias têm, sim, dentro do setor. Então, você tem essa capacidade de se adaptar ao conteúdo, sim, se adaptar a novas regiões e países, tem uma geração de caixa monstro e tem o engagement do Free Fire, sim, do jogo deles. Falei um pouco aí da quantidade de usuários que eles têm, mas é importante saber que esse nível de penetração permite fazer cross promotions entre os gamers para a Shopee, né? Tipo, eles oferecem descontos, sim, dentro da Shopee, se você faz um top-up do wallet do Free Fire, entendeu? Então, tem interação entre o ecossistema deles. Então, é bem fácil transformar o cara que está utilizando o jogo, o Free Fire, para ir dentro da Shopee. E aí que dentro da Shopee, eles bombardeiam com ofertas. Mas agora vamos só falar disso, né? Mas entendeu? Tem um engagement muito,
entendi,
muito fácil.
Eles estão transformando, começaram a transformar os jogadores do jogo no público da loja, né?
Claro, viram buyers. Vira buyers praticamente automaticamente. Depois vai falar, mas esse é um pouco a explicação de por que danada todo mundo está falando do Shopee no Brasil, né? Tem 40 milhões de monthly active users do Free Fire no Brasil. 40 milhões. Não é pouco, né? Já teve 80... Desculpa, tem 50, mais de 50 milhões de active users no Free Fire e 40 da Shopee, sim? Então, essa migração é muito boa. Já teve mais de 80 milhões de downloads do aplicativo Shopee. Entendeu?
E é uma empresa que também acaba vai tendo um custo de capital muito diferente das concorrentes, né? Porque é o dinheiro da própria... ela se financia com o dinheiro do próprio acionista, que vem do jogo de videogame. Então, na verdade, aparentemente, o que eles estão fazendo é usar o game não tanto para se monetizar, mas para trazer um público para uma monetização ainda maior via esse e-commerce, né? Essa é uma estrutura que acho que não existe nenhum igual no mundo, né? Então, o lugar que eles estão agora é esse. A Shopee tem 40 milhões de usuários já, meio que assim que chegou, já imediatamente, já tem 40 milhões de pessoas no Brasil. E como é que eles estão fazendo no e-commerce, para a gente entrar agora na Shopee?
Então tem na tua cabeça que esses pilares fundamentais também permitem a Shopee ter um acesso a dados do consumidor muito, muito profundos, entendeu? Tem consumer habits, entendem como pensa, quando gasta, quanto pode gastar, etc. Então, com esses três pilares, mais o detalhe, né, que a Shopee é uma história de sucesso no Sudeste Asiático. Os caras começaram no ano 2015, sim? E desde 2015 até agora, eles conseguiram ter 50% do market share do e-commerce no Sudeste Asiático, sim? Com mais ou menos um quarto da população que joga o Free Fire no monthly basis. Podemos fazer um paralelismo entre as economias do Sudeste Asiático e a latino-americana, são muito parecidas. A Indonésia é o país mais grande, com 250 milhões de habitantes, tem um PIB per capita mais ou menos parecido, uma penetração do e-commerce mais ou menos parecida, uns 20% na Indonésia, uns 15% no Brasil. Mas dá para entender que os caras fizeram uma estratégia de sucesso no Sudeste Asiático e que podem replicar em outros países, sim? Como foi que rolou no Sudeste Asiático? Bem simples, né? Os caras, praticamente tudo vai pelo mobile, sim? Todas as compras do GMV é feito pelo mobile, praticamente 100%, né? Então, é bem fácil penetrar toda a população que tem acesso no mobile phone. Depois, os caras, dado que tem muito, muito caixa, os caras conseguem ser muito agressivos, sim, no free shipping, mesmo no Sudeste Asiático, começou 100% de graça, igual que no Brasil. E agora, depois de 5 anos no Sudeste Asiático, os caras já fazem só um terço de graça, sim? E depois, outro ponto bem relevante que também eles estão levando para o Brasil é o network effect, né? Aquilo que falamos. Os caras da nada conseguem ter uma base de buyers giga, aí isso traz mais sellers e aí começa a girar a roda, sim? E se beneficia constantemente, né? Crescendo a base de usuários, tanto de buyers como de sellers. E depois, o aggressive marketing que os caras podem fazer. Se você entra no aplicativo hoje, tem desconto de todo tipo, é mega agressivo, entendeu? E você vai ter muita facilidade para começar a ter compras dentro do aplicativo, tá? Então, pegamos essas 4 coisas. O expertise, expandir um e-commerce muito rápido no Sudeste Asiático, sim? A capacidade de adaptar conteúdo a diferentes países e regiões, a geração de caixa e o capital, sim? E o engagement do Free Fire, tá? E só um parênteses aí na geração de caixa, os caras estão gerando 3 bilhões de dólares na parte de gaming, né? Para invertir em diferentes setores da companhia, mas os caras também têm 6 bilhões na caixa deles, mais 6 bilhões que eles acabaram de captar num follow-on. Ou seja, eles têm agora 12, 13 bilhões de dólares líquido, mais a geração de caixa recorrente, sim? Então, com essa imagem principal, vamos entrar um pouco no e-commerce brasileiro, né? Vamos a contextualizar também. A Shopee lançou em outubro de 2019. A nada, né? A menos de quase 2 anos agora. Só para colocar em contexto, a Meli lançou no ano 2000. Falei mais de 20 anos, tá? E já é um mercado que tem uns players estabelecidos. Tem a Meli com 1/3 do mercado, tem a Magalu, a Vivara, Americanas, todas aquelas que têm 15, 20% do mercado, ou seja, 80% do mercado parece que está distribuído, consolidado, né? Então, como é que esses caras vão disrupcionar? Diferente é a entrada da Shopee em outros mercados, tipo a Polônia, que eles estão começando agora, né? Que tem só um player com 40% do mercado, e depois tem a AliExpress e alguns outros internacionais bem de nicho. Aí é bem mais fácil para a Shopee entrar, né? Então, a Shopee, o que eles estão fazendo? Se você olhar os dados, que já falamos alguns, tem 80 milhões de downloads do aplicativo e um monthly active user de 45 milhões. Google Search já está mostrando que a Shopee está sendo pesquisada por todo mundo. Se você olhar o website visits dos últimos 6 meses, a Meli tem mais ou menos 250 milhões, as brasileiras têm 100 milhões e a Shopee já está com uns 50 milhões. Está virando mais relevante. Se você, inclusive, olha as pesquisas, sim, que mostram como como são avaliadas em diferentes verticais, a Shopee já está melhor que qualquer das internacionais e já está inclusive melhor que várias das brasileiras em preço e selection. Sim? Não é detalhe menor, é um detalhe importante. Com isso em mente, a Shopee já pegou uns 6% do mercado em um ano e meio. Sim? Eles têm um GMV de 12 bi e meio, acabando agora esse ano. Para contextualizar, de novo, a Meli tem 65 bi de GMV, sim, uns 30% de market share. A Amazon tem uns 4% de market share, já está embaixo da Shopee. Então, como é que os caras atingiram esse market share da nada? Eu acho que tem umas diferenças relevantes para explicar. Primeiro, o mix de produtos é diferente, né? A Shopee tem só 15% em consumer electronics. Tradicionalmente, na expansão que os caras fizeram, tanto no Sudeste Asiático como a Polônia agora, ou a Índia que eles vão entrar, eles focalizam bem mais no público feminino, sim? E bem mais em fashion, beauty and fashion. Essa ainda é a estratégia que está rolando no Brasil. Então, só tem 15% de consumer electronics. Meli tem um terço do mix deles em consumer electronics. A Magalu tem, dentro de 3P deles, tem uns 50%. Dentro do 1P deles, bem mais grande. E a Vivar tem aí, tem um pouco mais, né? 60% ou mais é consumer electronics. Num detalhe menor. É ainda mais relevante num ponto da economia brasileira onde o consumidor começa a fraquejar, né? Sim? E fica mais difícil manter essa continuidade de vendas dentro desse setor, né? E o preço começa a ser bem mais relevante. Depois, outra diferença importante para entender a penetração é que Shopee faz foco em 3P, né? Para você entender, os casual sellers dentro da Shopee representam mais ou menos um 40% do mix. Depois tem uns 10, 15% que cross-border e depois tem professional sellers que são um terço. O resto dos caras brasileiros e a Meli é bastante mais pesado no professional sellers, né? Se você olha a Meli, é 2/3 professional sellers e depois 1/3 que é loja oficial ou portfólio da própria Meli. Sim, isso é uma relevância bem importante. Tanto é assim que tem pessoal lá que fala que a Shopee começou como uma 25 de março online, né? Sim, que é engraçado. Eu conheço a 25 de março, fui 2 vezes, não me pergunte por quê, mas fui lá. E é um pouco assim, na verdade. Se você entra no site, no aplicativo deles, dá um pouco essa sensação, por enquanto. Sim? Por quê? Porque os caras estão entrando e sempre entram nesse estrato social mais baixo. Essa é outra diferença importante. E essa entrada no estrato social mais baixo, eu acho que tem 2 consequências relevantes para a nossa conversa. Um é que os caras estão descobrindo um GMV novo de algum jeito, sim? Os players brasileiros tradicionais não atacavam muito esse estrato social. E agora a Shopee está fazendo isso muito mais, né? E outro ponto é que eles começam assim e depois eles vão migrando hacia cima da pirâmide, sim? Para você ter uma ideia, o average order value promédio da Shopee ronda uns $5 a $8 no Brasil. A Meli está uns $30, umas 6 vezes quase, 5 ou 6 vezes a ordem promédio, sim? Então tem uma relevância importante. E depois, outro ponto bem relevante para o Brasil é que a Shopee faz outsourcing total da logística, sim? Eu acho que esse é um ponto contra a Shopee, sim? Os tempos de entrega são bem mais diferentes, sim? E são bem mais dependentes nos correios, que também implica um custo muito mais alto para eles, sim? Então, eu acho que um ponto que eles vão ter que solucionar é a logística mesmo, sim? Então, com isso em mente, sim, vamos entrar um pouco mais no detalhe dos números do mercado brasileiro, sim? 2021 vai acabar perto dos 230 bi de reais, sim, o mercado brasileiro. Mais ou menos o número que está aí de crescimento para esse ano agora é que fecha em 31%, 2022 vai estar com uns 25% e 2023 com uns 23%. Sim? Shopee apareceu levando uns 6% desse mercado, sim? E nós temos nos nossos números da Shopee que isso vai crescer muito rápido para a Shopee. O próximo ano pode já ir para 10%, sim? Quase dobrando. Então, a pergunta que todo mundo está se fazendo é de onde vai sair esse 5% marginal, né? Entendeu? De onde eles vão tirar?
Eles vão tomar de algum player do e-commerce ou vão penetrar ainda mais o e-commerce, né? Acho que essa é a pergunta principal.
Essa é um pouco a pergunta principal, que é bem difícil de responder agora, sim, de novo, os caras são muito novos. Se uma estratégia, Se você olha o resto dos países onde eles penetraram, claro que eles começaram assim, mas depois penetraram tudo o mercado, né? E aí tem um ponto bem interessante que eu acho relevante. Quando eles entraram no Sudeste Asiático, foi no ano 2015. E no ano 2016, a AliExpress, a Alibaba, comprou a Lazada. Lazada era o player mais grande lá. E aí começou uma mudança de estratégia giga para a companhia. Eles mudaram o IT, mudaram de 3P mais para 1P e mudaram muito o management. Trocaram de CEO três vezes. Já tem quatro CEOs distintos. Então, o player principal deles estava em uma questão estratégica mais fraca, que eu acho que não é o caso no Brasil, né? No Brasil, tem um cara tipo a Meli, que está mega estabelecido. Como eu já falei, tem 20 anos de investimento no mercado, sim, com muito foco na logística e construir o ecossistema deles, entre o ecossistema amarelo, sim, o e-commerce, e a parte de fintech deles, o ecossistema, o aplicativo azul. Então, esses dois aplicativos funcionam juntos, trazem muita fidelidade, sim, os caras têm 14 milhões de wallet users constantes, estão construindo todo o ecossistema e têm investido muito na logística. Se você olhar o Managed Networks da Meli, está perto de 90% do Brasil. Um terço do que eles fazem é via fulfillment. Os caras entregam mais de 50% das ordens em menos de 24 horas, sim? Um 75% em menos de 48 horas. Então, lutar contra isso é bem difícil, né? A Magalu tem algumas coisas similares. Também tem investido muito em fazer compras inorgânicas, sim? E em estabelecer algumas categorias de nicho. E também tem investido muito na logística deles. Na real, é que tem feito um omnichannel bem legal, né? Conectando online e offline. Então, tem caras que têm um moat estabelecido que vai ser bem difícil de tirar. Mas o que nós achamos é que é uma realidade que todos os players não podem crescer ao mesmo ritmo. Porque o mercado não vai fechar, as contas não fecham do crescimento do GMV e a penetração de cada um, sim? Sempre quando assumimos que a história da Shopee continua sendo um êxito e eles atingem os níveis de market shares que nós acreditamos que eles podem atingir. Então, com isso em mente, vamos deixar isso para pensar um pouco, né? Os players brasileiros que não têm um moat bem estabelecido, bem claro, sim? Vão ter que lutar muito mais na parte de preço, sim? Onde a Shopee é líder de algum jeito, porque eles são mega agressivos no preço, em descontos, promoções, fazem free shipping. E onde a Shopee tem dinheiro e caixa quase infinita, falaria, para queimar. Sim? Então, aqueles players que não têm um moat estabelecido, claro, para defender esse market share, nós achamos que são bem mais complicados para afrontar essa entrada da Shopee. Sim? E, de novo, não estamos confiantes na Shopee, somos investidores da Shopee e acreditamos que o caso dos caras de entrada em novos mercados normalmente é exitoso, o que significa que os caras podem levar 20% do market share daqui a uns anos, sim?
Legal. O Javier, eu fiquei com uma dúvida aqui antes da gente... Tem muita pergunta da galera chegando aqui, muito legal isso, mas eu tenho uma dúvida que me parece uma ameaça para eles, que eu fico pensando assim, por um lado, para eles é muito barata a aquisição do cliente, né? Considerando que vem de graça pelo jogo, né? Entre muitas aspas. Por outro lado, eles não vão acabar gastando toda essa vantagem na entrega, sendo que porque eles não têm uma logística, ou eles têm um plano de, como o Mercado Livre, ter o próprio avião no futuro, ter a própria van, como é que... Porque você pode tirar de um bolso por
ótima,
um outro.
Ótima pergunta. Inclusive, se você olhar as pesquisas do rating dos compradores... dos users da plataforma, o ponto mais fraco deles ainda é logística, né? Envios, o tempo. Eles são muito bons em ter responder, atenção ao cliente, muito bons. Mas a logística em si é mais complicada. Então, nossa pergunta, inclusive, também para eles, cada vez que falamos com eles, é o que vai rolar? O que vocês vão fazer? Vão comprar alguém? Como é que vão integrar essa logística? Porque lá fora, no Sudeste Asiático, eles terciarizam muito também. Mas aqui, terciarizar significa que você depende muito nos correios, que eu já falei, implica um custo mais alto, sim? E também que os caras estabelecidos já têm uma logística muito boa. Então vai ficar mais difícil para você tirar share se o consumidor fica mais feliz com uma entrega mais curta do outro lado. E além disso, os investidores assim têm em consideração que os caras não podem queimar essa caixa infinita no Brasil. Tem um limite, né? E também, só para contextualizar, os caras lançaram na Polônia agora em setembro, vão lançar na Índia agora em outubro. Então, os caras têm alguns frentes, sim, onde vão queimar dinheiro, sim? E o mercado tem paciência, mas não tem paciência infinita, entendeu? Então, os caras têm que começar a virar break-even nos mercados. Tanto é assim que no Sudeste Asiático já viraram break-even na Taiwan e na Malásia, sim? Como? Tirando um pouco o frete grátis, incrementa take rate, entendeu? Vai jogando com isso. E no Brasil vai ter que rolar a mesma coisa.
E o que eles respondem sobre o Brasil em relação a isso? Sobre como eles vão fazer?
Também é um ponto engraçado. O disclosure da Shopee não é muito bom, sim? E o que o management fala tampouco é muito bom. Tanto é assim que eles não têm falado do Brasil, praticamente.
Tá, sim. Então estamos sem saber ainda. É. Mas vamos pegar umas perguntas do pessoal aqui. Javier, chegaram umas bem legais aqui. Ó, o Jorge está perguntando sobre a taxa de juros e a previsão do PIB, se isso, como é que isso afeta essa tese, né? A economia brasileira está mais ou menos, né?
Então, esse é um ponto bem relevante. Como eu te falei, o mix da Shopee é muito menos consumer electronics. Eu acho que se vai ter uma queda do PIB, se subida de juros no Brasil, o setor que mais vai sofrer é consumer electronics. E os players brasileiros estão bem alavancados nisso, sim? A Shopee, de novo, está num extrato social bem mais baixo, sim? Se tem benefício social, se rola aí pacote, etc., isso pode ajudar um pouco, mas a migração dos caras vai ser difícil. Só que os caras têm muito dinheiro. Então, se rola uma queda de atividade, os caras com vantagem de preço vão ter mais tempo para capturar esse share, entendeu? E os brasileiros vão estar bem mais apertados. Inclusive, eu não me surpreenderia se daqui para frente você olha os take rates, as margens das brasileiras caindo, né? Para tentar proteger share, sim? Mas, de novo, se você tem uma recessão econômica que dura 2 anos ou assim, fica bem mais difícil para esses caras proteger. Não tem muita caixa para proteger. E aí que a Shopee pode entrar mais fácil.
Legal. Aí o Henry está perguntando sobre o... A gente pode extrapolar um pouco essa pergunta,
não,
né? A gente já tocou no assunto do público, né? Esse público vem do Free Fire.
É.
Na minha cabeça, eu tenho um primo de 12 anos que joga Free Fire. Não é um jogo para minha geração, né? Para quem é dos anos 80 ali, eu nunca tinha colocado a mão no Free Fire, eu sei mais ou menos o que é. Mas quem é esse público? Não é um público muito nichado, um público muito jovem, que talvez não esteja comprando?
Não é. 350 milhões de pessoas na monthly active basis no mundo. Não é muito nichado. Inclusive, eu falo para Henry, se anima, faz um download aí do Free Fire, toma 10 segundos e, eu juro por Deus, em 30 segundos você está lá no Arena jogando. É bem fácil de jogar, é bem simples e bem interativo, né?
Eu fiz isso ontem, quando a gente conversou, é divertido. Você é para sair matando todo mundo, né?
Tipo, basicamente.
Free Fire.
Para dar uma desestressada.
É, isso aí. Bom, aí o Cleomar, que é nosso freguês aqui, está perguntando se tem alguma ideia de trazer depósitos para o Brasil, né? Acho que a AliExpress já tem, né? O jeito que eles fazem isso para reduzir o tempo de entrega, inclusive.
Já tem, como eu falei, já tem, assim, cash or sell, cross-border é 10, 15%, não é tanto do mix, sim? Cash or sellers dentro do Brasil já representam 40%, e professional sellers, 1/3. E eles vão continuar trazendo professional sellers. Se você entra no aplicativo deles, já dá para ver algumas das marcas que estão com eles. Não lembro de cabeça, mas tem marcas que os brasileiros conhecem bem, que estão com eles. E também eles têm loja própria do Free Fire. Para quem se anima aí, pode comprar uma sacola, alguma coisa legal do Free Fire, mousepad, alguma coisa dessas.
Vou colocar uma outra pergunta do Henry, mas a gente faz uma contextualização, né? Isso tem muita gente caindo, falando disso, né? Não só em relação à Shopee, a Enjoei também está tendo um tipo de backfire assim, em relação a isso. Isso é um risco de imagem para a empresa também, né? Porque, bom, a gente já falou, 25 de março do comércio eletrônico. Quem não é de São Paulo, não sei se conhece o 25 de março, mas é semelhante ao que a Saara, no Rio de Janeiro. É muita gente comprando muita coisa, e muita coisa boa e muita coisa de origem duvidosa, né? Agora, isso pode ser até um risco de imagem para a empresa, né?
Sim. Ótimo ponto, não falei disso, é verdade, já rolaram 2 eventos onde os reguladores falam, cara, tá fazendo besteira, aí uns, como se fala, chinela Nike, não como se fala, sapato Nike, vendendo por R$50, entendeu? Tipo, coisa que fala como é possível. E aí que os caras vão ajustando, sim? Mas, de novo, lembra do network effect. Os caras começam daquele jeito, tem uma base de buyers monstro, começam a trazer mais sellers, tem mais buyers, tem mais sellers mais profissionais, e aí que começa a limpar aquela base de casual sellers que traz por detrás todo aquele falsificado. Então, respondendo um pouco na pergunta, pode ser que aquele crescimento do market share da Shopee depois pode cair um pouco à medida que eles diminuem a oferta de produtos de origem duvidoso? Pode ser, claro, sim. Mas eles vão tentar suplementar isso com sellers profissionais, né? Trazendo produtos bons.
Legal. Tem uma outra dúvida aqui. A gente já está tendo que chegar no final aqui, já deu a nossa meia hora, mas o Paulo, que inclusive se chama Paulo Visionário, ele tem uma dúvida interessante. Acho que ele está querendo dizer que e se aparecer um jogo mais legal? Né? Porque a gente sabe que games e videogames, eles mudam, né?
Moda.
Tem o Free Fire está então, ali há bastante tempo já, mas pode aparecer outro, né?
Ótima pergunta também. Se você olha alguns dos jogos lá fora, normalmente tem um lifespan, sim, de 6, 7 anos. Mas é uma realidade que o Free Fire está virando uma franquia, tipo Call of Duty, está virando League of Legends, está virando uma franquia. Tanto é assim que os caras lançaram agora o Free Fire Max, que é o upgrade do Free Fire. E os caras estão constantemente desenvolvendo jeitos de atrapalhar mais o consumidor, né? Então, nós acreditamos que os caras estão construindo uma franquia, né? E as franquias têm uma vida de jogo muito mais extensa. Mas claro que pode acontecer. Amanhã pode virar outra moda de novo. Candy Crush, entendeu? Um jogo completamente distinto, né? Mas na real que por enquanto dá para ver que os dois convivem, né? Então tem espaço, né? Porque o gaming está crescendo muito a nível global. Também não tem que esquecer isso, né? Tem espaço para essas coisas.
Legal. Bom, Javier, queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Muito interessante essa tese de um game transformado em e-commerce. Essa mistura aí, eu não sabia que era assim. Não imaginava que... Nunca tinha visto uma tese desse tipo. Eu acho que ainda é única, né?
Faltou falar do nosso case específico da Cine, né? Do valuation, etc. Mas ficará para a próxima.
Vamos lá, em números gerais, o pessoal adora um valuation. Se tiver um preço-alvo ainda, eles adoram mais ainda. Mas se você puder colocar aí rapidinho, em alguns minutos, se der para fazer isso.
Bem rápido, né? Lembra que a Shopee tem o gaming, o e-commerce e o fintech, né? O gaming está mega estabelecido, né? Os peers dá fácil para fazer um múltiplo comparado, é uma parte do negócio que está lá. O único upside risk que tem lá é a penetração deles nos mercados desenvolvidos. Eles estão entrando nos Estados Unidos. É um mercado que é bem mais fácil monetizar, se os caras gastam muito mais. Não é um mercado que está acostumado a mobile games, é muito mais de consola, mas os caras vão se provar lá. Se os caras rolam esse Free Fire Max bem lá, tem upside na parte de gaming, sim? Depois, a parte de e-commerce, os caras estão mega consolidados no sudeste asiático e virando rentáveis nos seus países, entrando no Latam, entrando na Polônia, que vai ser Eastern Europe, como um tudo, né? Mas Polônia é tipo, é mais gamers, então é mais fácil entrar lá e depois crescer. E estão entrando na Índia, mercado gigantesco, de muita baixa penetração. Então, tem upside no e-commerce. E se esse TAM objetivo, sim? Total Addressable Market, objetivo dos caras, continua crescendo, dá para subir as estimativas lá. E por último, o fintech deles. O fintech, dá, nas nossas contas, é um 8% do valor total da companhia, dos 170 bilhões de dólares que vale a companhia. Sim? Isso dá uns 13 bilhões de dólares. Só para colocar em perspectiva, né? O fintech da Meli está valendo uns 30, 40 bilhões de dólares. E um fintech que só opera no Latam. Imagina um fintech que opera no Sudeste Asiático, no Latam, na Índia, no Eastern Europe, entendeu? Então, nós achamos que temos um bull case que vai para $450, mas os caras têm risco operacional, né? Assim como eles estão entrando no Brasil e nos outros mercados, eles têm que provar, sim, que esse uso de caixa vai finalmente trazer maior market share e eventualmente consolidar nos outros mercados, né? Então, nós estamos otimistas, gostamos do papel, mas os caras têm que entregar a parte operacional. Aí, bem resumido, né?
Bem resumidamente. Javier, então, eu não sei, a gente até já falou disso, mas é uma empresa que está no celular das pessoas, aí já tem um jogo, já tem uma loja e já tem uma fintech. Eu tô vendo um super app se construindo aí. Tô viajando ou é isso que eles estão querendo fazer?
Eu não gosto muito de falar do conceito de super app, porque virou moda e todo mundo fala que tem super app, né? Mas você mesmo que falou, né? Se a percepção das pessoas, dos consumidores, é de super app, isso já fala muito bem do ecossistema que eles estão construindo.
Legal. Javier, muito obrigado pela presença.
Renato, um prazer. Muito obrigado pelo convite.